Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Judivan Vieira.
Ao escrever Severino com I, você fez as pazes com suas origens nordestinas.
É verdade.
Porque foi o primeiro livro em que você realmente deu margem, né? A fala do sertanejo.
É,
né?
Verdade. É verdade. Eu fiz um projeto. Eu estava viajando muito para o exterior, sempre nas minhas férias, e eu lancei em 2010 um romance de ficção e espionagem chamado O Gestor, o Político e o Ladrão. Esse romance foi traduzido para o inglês em 2012. Eu fui lançar na BEA, que é a Book Expo América em Nova York, na Feira do Livro, criada por Mark Twain. E em 2013 ele foi premiado pelo The International Latino Book Award. Eu saí de Brasília, fui ao Instituto Cervantes em Nova York, recebi o prêmio, me deixou muito feliz, como o melhor livro de ficção e espionagem em língua portuguesa. No ano de 2013 eu recebi esse prêmio. Mas eu queria muito escrever um romance regionalista, nordestino. Para isso, então, um irmão meu, chamado Misael, ele disse: mano, vamos fazer uma coisa, vamos alugar um carrinho nas férias suas, ao invés de você ir para a Europa, como você tem viajado, pesquisar, vamos descobrir no Nordeste a casinha onde você nasceu, rapaz. E foi isso. Aí eu batizei o projeto de Projeto Resgate. Nós passamos 10 dias andando dentro do sertão até descobrir esse sítiozinho chamado Dois Riachos. Eu encontrei as ruínas da casa onde nós moramos, onde eu nasci, a caldeira, os restos do engenho que era de papai, e fiz mais de 300 minutos de entrevistas e filmagens com pessoas que ainda moram no sítiozinho, que se lembravam do meu pai na década de 60. Foi de uma alegria esse projeto Resgate. Eu saí, fui para São José de Caiana, encontrei mais umas pessoas, porque eu queria pesquisar o linguajar, esse falar sincopado nordestino, que às vezes come uma letrinha, arrasta uma sílaba, canta uma palavra, uma frase inteira. Foi de uma satisfação muito grande essa pesquisa, até surgir o Severino com I e o Deus da Pedra do Navio.
Agora, um livro de linguajar tão brasileiro, por que que saiu por uma editora portuguesa?
Eu tinha já encerrado os meus contratos literários todos no Brasil. Não tinha contrato com mais ninguém. E contratei em Nova York uma empresa chamada Arque Arts and Projects para gerenciar a tradução e a publicação da minha enciclopédia sobre corrupção nos Estados Unidos. E esse dono dessa empresa me pediu para ler alguns originais de livros meus literários, né? E eu encaminhei Severino com I para ele. Ele se apaixonou e passou esse livro para um aluno dele, que ele dá aula de português, dono dessa empresa, para um professor da NYU, que é New York University. Edward Ziff é o nome dele. E ele leu o livro e gostou tanto que esse rapaz encaminhou os originais. Disse: olha, se você me der liberdade, eu vou encaminhar para a editora, uma editora em Portugal. E foi assim que aconteceu. Ele encaminhou, a editora gostou, leram os originais, gostaram muito. E leram também os originais de um outro livro, o segundo e último livro de autodesenvolvimento que eu acabo de lançar pela mesma editora, que se chama Obstinação, O Lema dos que Vencem. E aí aproveitaram e já lançaram também o Gestor Político Ladrão, porque a primeira edição estava esgotada, e aí saiu um pacote inteiro. Eu fui lançar em 26 de outubro do ano passado, os três livros em Lisboa.
Eu gostaria de saber onde o Rádio Ouvinte pode encontrar o livro Severino com I, de Judivan Vieira.
Em todas as livrarias, por encomenda, não é? E se não encontrar, porque às vezes o serviço de distribuição da editora portuguesa pode não estar tão perfeito ainda como deve, você escreve para assessoria.judivan@gmail.com. Repetindo, assessoria, com quatro S's, né? assessoria.judivan@gmail.com, que a gente manda o livro pelo correio, mas nas livrarias é só encomendar.
E também no site da Chiado, não?
E perfeito, muito obrigado pela lembrança. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, Judivan Vieira, e sucesso aí.
Foi um prazer.
Acabamos de conversar com o procurador federal e escritor Judivan Vieira, autor do livro Severino com I e o Deus da Pedra do Navio. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Vamos conhecer agora as novidades do Conselho Editorial do Senado.
Conselho Editorial.
Autores e Livros recebe mais uma vez Carlos Henrique, nosso colega do Conselho Editorial. A gente tem falado do Conselho Editorial aqui como uma instância aqui do Senado que publica livros de referência, livros de autores brasileiros, da história brasileira e tal. Mas o Conselho Editorial também publica obras clássicas. ainda mais quando se trata de política. O que, que a gente tem aí, Carlos Henrique?
Pois é, Marco. Na verdade, como você disse, nós temos olhos também para essa visão mais aberta, mais universal da cultura humana, não é? Hoje eu estou aqui trazendo para você uma edição que o Conselho publicou do Príncipe, de Maquiavel. É uma obra considerada, de certo modo, uma obra referencial do próprio nascimento da ciência política. Era indispensável que isso estivesse à disposição não somente de estudiosos, de estudantes, de professores, mas de gente interessada no conhecimento da cultura universal, do processo de conhecimento, de interpretação, de análise da política em si mesmo.
Então, o Conselho Editorial torna acessível esse tipo de publicação, que é uma obra clássica, o Maquiavel. Vamos dar aqui uma pincelada muito rapidamente, qual a importância dessa obra para a ciência política.
Então, Maquiavel é um homem que nasceu em 1469 e morreu em 1527. Havia uma visão, de certo modo, fatalista a respeito do destino do homem naquela época. Considerava-se que o destino, o acaso, ou, como Maquiavel chamava em italiano, a fortuna, é que determinava, na verdade, os rumos do destino humano. E o Maquiavel introduz um conceito novo, que é o conceito de virtude, de virtu. Não como a gente compreende hoje a virtude como oposto de defeito ou de pecado, não. A virtude era valor, era habilidade, era talento, era coragem, era a faculdade de o líder, o príncipe, compreender a situação em que ele estava atuando para intervir nela com o livre arbítrio no interesse de sua liderança. Essa é a grande volta que o Maquiavel dá na compreensão do processo político humano, né?
O Príncipe é uma espécie de manual de procedimentos para o governante, né?
É um manual de conquista e conservação do poder. O Maquiavel, naquela época, estava no ostracismo, porque ele chegou a ser chanceler de Florença, com missões na França, na Suíça e na Alemanha, mas com o retorno dos Médici ao poder, ele foi posto de lado. E o livro também é uma tentativa de retorno do Maquiavel ao poder, mas você veja que desgraça. Um livro que hoje é uma referência universal, foi entregue ao Lourenço de Médici como um presente do Maquiavel, com a dedicatória que é quase de joelhos, vamos dizer assim, e o Lourenço de Médici nunca leu O Príncipe.
São histórias da história.
Histórias da história.
Então, assim, a gente combina aqui já com o Carlos Henrique para ele trazer outras obras de referência, outras obras desse tipo que certamente o Conselho Editorial tem, para a gente apresentar aqui no Autores e Livros. Fica combinado?
Combinado.
Os livros publicados pelo Conselho Editorial podem ser solicitados no endereço www.senado.leg.br/livraria, sempre a preços de custo. Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos, que hoje fala do vento.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje seguiremos ao sabor do vento, tema que inspirou poetas e músicos. De quebra, você fica sabendo o que é melopeia.
Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento.
Este foi Dorival Caymmi, interpretando o trecho do clássico de Fernando Luiz, Gilvan Chaves e Alcir Pires Vermelho, O Vento. O poeta carioca Leandro Virz, no livro A Solidão da Pontualidade, publicou O Vento da Madrugada. O assovio me convida a não dormir. Às 5 horas da manhã, o vento varre a rua e põe as árvores para dançar. Fico na varanda na esperança que ele me arranque a pele e faça de mim lençol branco para encontrar teu corpo. Manuel Bandeira evoca o poder dessa força da natureza nos versos melodiosos do poema Canção do Vento e da Minha Vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de cânticos. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Manuel Bandeira compõe Canção do Vento e da Minha Vida partindo do conceito da melopeia. Mas você sabe o que significa isso? Melopeia significa música de palavras, isto é, o conjunto de técnicas aplicadas para criar efeitos acústicos por meio da sonoridade das palavras. Desse modo, chama-se poesia de melopeia, aquela em que predomina o elemento sonoro, como no poema de Bandeira, que não por coincidência recebe o título de canção. Agora que o Encantos Diversos se despede, vamos com Vento Ventania, do grupo Biquíni Cavadão. E até semana que vem.
Vento Ventania, me leve para as portas do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Vento Ventania, me leve para onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar.
Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.